Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alure Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br, Alure com dois L's, e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, obviamente as últimas três aqui no estado de Santa Catarina. Se você tem conta já na XP Investimentos e está insatisfeito ou deseja melhorar a tua assessoria de investimentos, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores? E se você ainda não tem conta na XP, tá esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai muito além dos produtos oferecidos pela XP. Nós temos soluções financeiras completas para você e para o seu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Alure Group. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Marcus King Band, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 26 de março. Faltam 280 dias para acabar o ano e só 3 dias para o início do feriado de Páscoa. Já sinto o cheirinho de chocolate. Bem, são 6 horas e 18 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do Mercosul, dia que marca a assinatura do Tratado de Assunción em 26 de março de 1991, Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar, né? Lembrando que à época o presidente eleito era Fernando Collor de Mello, o caçador de marajás. Para vocês verem aí que vocês votam mal faz tempo, né? Falando sério, o Mercosul foi um acordo de livre comércio entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, estabelecendo assim o Mercosul como um processo de integração entre os países do chamado Cone Sul, o que na prática, né, falhou miseravelmente, mas enfim, né, que eu vou fazer? Em Bangladesh comemora-se hoje o Dia da Independência, marcando o aniversário do dia em que Bangladesh declarou a sua independência do Paquistão, isso em 1971. E aqui a gente precisa dar alguns passos atrás, porque o próprio Paquistão foi formado em 1947, no contexto da independência da Índia do Império Britânico, o que levou à formação então de dois estados-nação principais, a própria Índia e o Paquistão. E a divisão foi baseada em linhas religiosas, com a Índia destinada a ser um estado predominantemente hindu, enquanto o Paquistão foi criado como um estado para muçulmanos. Mas, voltando a Bangladesh, a declaração veio após um período de intensa luta e conflitos, conhecido como a Guerra de Libertação, que foi resultado de anos de descontentamento e diferenças culturais, linguísticas e políticas entre as duas regiões do Paquistão, que estavam geograficamente separadas por cerca de 1.600 quilômetros de território indiano. O movimento pela independência foi liderado pelo Sheikh Mujibur Rahman, que se tornou o líder fundador da nação de Bangladesh. A guerra durou 9 meses, resultando na vitória de Bangladesh com o apoio da Índia e culminando na sua independência oficial em 16 de dezembro de 1971. Aqui no Brasil, já que falamos de chocolate, é dia do cacau, que é a matéria-prima essencial para a produção do chocolate, um dos produtos mais apreciados mundialmente. Além de ser uma celebração dos amantes do chocolate, o dia do cacau também destaca o papel do Brasil na produção de cacau de qualidade. O Brasil é reconhecido como um dos maiores produtores de cacau do mundo, e a data serve para valorizar os esforços na produção sustentável e de alta qualidade do cacau, especialmente nas regiões produtoras como a Bahia e o Pará. Em São Paulo comemora-se o Dia Estadual da Matemática, mas eu não encontrei nada aqui que explique a data, então essa eu vou ficar devendo para vocês. Mas em São Paulo aniversaria hoje os municípios de Barueri, na região metropolitana da capital, que faz parte do chamado Cinturão Econômico, né, que circunda a cidade de São Paulo e que tem uma população que está em constante crescimento. Barueri destaca-se por ser um dos principais municípios, né, mais ricos do país, graças à sua forte economia, baseada especialmente em serviços, na indústria e no comércio. A cidade abriga ainda o Alphaville, um dos primeiros e mais conhecidos bairros planejados do Brasil, que se caracteriza por suas áreas residenciais de alto padrão, pelos centros comerciais, escolas e uma infra de qualidade. Além disso, Barueri possui um dos maiores IDHs do Brasil, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, reflexo de investimentos em educação, saúde e infraestrutura urbana. Bem, também aniversaria hoje a cidade de Carapicuíba, no interior de São Paulo, e que, segundo o Jota Quest, é longe pra caramba, né? E também a cidade de Poá, que é um município que também está na região metropolitana de São Paulo, mas aí no Alto Tietê, e é conhecida pelas suas águas minerais, que são consideradas terapêuticas e que atraem visitantes em busca de suas propriedades curativas. Na Bahia, comemora-se o aniversário de emancipação do município de Itaberaba. E Baguri, hoje é aniversário do município de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, uma cidade rica em cultura, história e belezas naturais. Situadas às margens do rio Guaíba, que na verdade é um lago, a cidade é conhecida pelos seus belos pôr do sol, que podem ser apreciados de diversos pontos, especialmente da famosa usina do gasômetro, que é um centro cultural instalado em uma antiga usina de energia. Culturalmente, Porto Alegre é um centro vibrante, com uma agenda cheia de eventos durante todo o ano, incluindo aí a Feira do Livro, que é uma das maiores feiras de livro a céu aberto da América Latina, e o Porto Alegre em Cena, que é um festival internacional de artes cênicas. Tudo, é claro, regado a um bom chimarrão e aquele churrasco de costela que tu só encontra lá no Rio Grande, né? O lazer e o turismo também são pontos fortes, com a cidade de Porto Alegre oferecendo uma ampla variedade de parques, museus, teatros e espaços culturais. Entre os locais mais visitados estão o Parque Farroupilha, também conhecido como Parque da Redenção, o Jardim Botânico e o Mercado Público, onde visitantes e locais podem experimentar uma ampla variedade de alimentos. O esporte, claro, é outra paixão dos porto-alegrenses, sendo a cidade berço de dois dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense e o outro, aquele de vermelho, né, que depois de ontem é até melhor nem dizer o nome, né? 3 anos já sem sequer disputar as finais do Campeonato Gaúcho. Que fase terrível, né? Espero que piore, inclusive. Os clássicos Grenal, confrontos entre o Grêmio e o Internacional, são eventos de grande emoção e rivalidade, e você que nunca viveu em Porto Alegre não faz ideia do que é um domingo de Grenal na cidade. E é claro que eu gostaria de mandar aquele abraço a todos os porto-alegrenses e dizer: quinta-feira tô aí e quero churrasco, né? E no 0800 que eu tô quebrado. Se virem, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do nosso podcast da Aluri Group, nos ajude aí compartilhando o podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Aproveite para clicar no coraçãozinho ali e seguir a gente no Spotify e nos avaliar com as 5 estrelas. Puxa vida, faz dias em que a gente não recebe nenhuma avaliação. E você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. Dito isso, e ao som de Live, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a terça-feira com ganhos generalizados na mesma direção dos futuros em Wall Street, com os investidores adotando uma postura mais cautelosa perante os dados dos Estados Unidos, que podem oferecer indicações sobre se a recente recuperação dos mercados acionários foi ou não longe demais. Os títulos do Tesouro Americano permaneceram estáveis, enquanto o dólar perdeu força face à maioria dos seus pares do G10. O indicador de ações asiáticas da MSCI manteve ganhos modestos à medida que as ações subiram em Hong Kong, no Japão, na China, na Coreia do Sul, mas caíram na Austrália e em Taiwan. A preocupação com uma desconexão entre as expectativas de lucros e os preços das ações aumentou nessa semana, e os dados sobre bens duráveis e a confiança do consumidor dos Estados Unidos serão divulgados hoje, antes do índice de preços de despesas de consumo pessoal, que será acompanhado de perto na sexta-feira, quando muitos mercados estarão fechados, incluindo o mercado brasileiro. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve falar no mesmo dia, ou seja, na sexta-feira. Os estrategistas do Morgan Stanley e do JP Morgan foram os últimos a alertar que será difícil justificar avaliações elevadas se elas não forem acompanhadas por uma aceleração nos lucros das companhias. O S&P 500 subiu quase 10% este ano devido a uma combinação de dados econômicos saudáveis da economia americana e apostas de redução das taxas do Federal Reserve, além do otimismo em relação à inteligência artificial. Bom, na Ásia, o ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse nesta terça-feira que o governo tomará medidas apropriadas contra movimentos cambiais excessivos, sem descartar quaisquer medidas. O yuan offshore fortaleceu-se pelo segundo dia, depois de o Banco Central da China ter reforçado seu apoio à moeda. O petróleo manteve-se pouco alterado após o maior ganho numa semana, com a OPEP preparada para afirmar a sua política de corte de produção num contexto de tensões no Oriente Médio e na Rússia. Bem, por aqui, o Ibovespa andou de lado um tanto quanto os principais índices em Nova York, terminando a sessão de ontem com uma leve queda de 0,08% aos 126.931 pontos, uma variação de menos de 100 pontos. O dólar comercial, por sua vez, teve uma queda mais ampla, de 0,51%, ficando aí a R$ 4,97, enquanto os DIs, os juros futuros, recuaram por toda a curva. Nesta terça-feira, o Brasil divulga a prévia da inflação de março, o IPCA 15, com expectativa de alta de 0,33%, abaixo do 0,78% do mês anterior. Mas temos também a ata do Copom, onde o Banco Central pode diminuir as dúvidas sobre os caminhos da política monetária para este ano. As atenções se ampliam com a agenda externa, com o PIB dos Estados Unidos na quinta-feira e o PCE, o índice de inflação preferido do Federal Reserve, na sexta, em pleno feriado aqui no Brasil. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícias aqui no Brasil, ainda ao som de live. Muito bem, começamos pelo Estadão. Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar ida à embaixada da Hungria após apreensão de passaporte. Defesa do ex-presidente foi intimada pelo ministro a enviar esclarecimentos no inquérito do golpe de Estado. O Bolsonaro, que chegou de travesseiro e tudo, né? Travesseiro, cafeteira. Que loucura! Dormir na embaixada e conversar com o embaixador é crime? Questiona Bolsonaro em São Paulo. Obviamente que não, né? Eliane Cantanhede: Moraes não dá bola para asilo de Bolsonaro em embaixada e liga para o exército. Paul Krugman: Ohio é o símbolo da disfunção da política e ensina muito sobre o futuro dos Estados Unidos. Vera Rosa: militares que souberam do golpe e nada fizeram devem ser presos? Submarino nuclear, negócios, guerra e clima. O que está em jogo na visita de Macron a Lula? Macron traz 140 empresários ao Brasil, busca investidores e dirá a Lula por que é contra acordo Mercosul-União Europeia a gente mais ou menos faz uma ideia de porquê, né? Híbrido ou elétrico, o governo define regras do programa Mover para setor dividido. O que interessa é que as montadoras invistam em descarbonização, diz o secretário. Quem são os linguistas que inventam idiomas para séries e filmes como Game of Thrones e Duna? O fundo que ganhou dinheiro com a vitória de Javier Milei na Argentina. Vamos para a Folha de São Paulo. Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar hospedagem em embaixada da Hungria. Gesto é lido como uma interferência de Viktor Orbán em assuntos internos do Brasil, dizem auxiliares de Lula. Caso Marielle avança após 6 anos do crime. A Polícia Federal não descreve provas de encontro de Brazão, Rony Lessa e delegado e expõe lacunas de relatório. Senado mantém regras para afrouxar fiscalização de eleições e transparência de partidos. Ovos de Páscoa veganos e sem açúcar se inspiram no sabor e na aparência dos tradicionais. Aprenda a receita de bacalhau da chefe Patrícia Bittencourt para fazer bonito na Páscoa. São Paulo terá clima ameno nesta terça-feira. Rio de Janeiro e Espírito Santo podem sofrer com novos temporais. Vamos para o valor econômico. Rumo e DP World assinam um acordo de 2,5 bilhões de reais para construir terminal no Porto de Santos. Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar ida à embaixada da Ucrânia. Casas Bahia tem prejuízo de 1 bilhão no quarto trimestre, o maior da história. Movida reverte lucro e tem prejuízo de 588 milhões no quarto trimestre. Luiz Barsi vai a julgamento na CVM por suposto insider trading envolvendo Unipar. Goldman Sachs recomenda que investidor aposte contra estatais brasileiras. Estamos no meio da maior transferência de riqueza da história, diz chefe global do Private do Citi. Assédio e drogas atormentaram banco durante anos. Com Roberto Setúbal perto dos 70, Itaú quer rever limite de idade. Vamos de O Globo. Coluna da Miriam Leitão. Estado do Rio vive verdadeiro cerco à democracia. Merval Pereira. Crime contra Marielle é chance de refundar segurança no país. Léo Aversa. Resetar a polícia do Rio de Janeiro está nas mãos do eleitor. Então já viu, né? Não vai mudar absolutamente nada. Carlos Andreasa. Ninguém quer Mauro Cid. Polícia Federal avalia investigar homicídios ligados ao crime organizado no Rio que permanecem sem solução. Caso Marielle. Polícia Federal destaca a atuação de ex-chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a federalização e cita conversa. Bolsonaro na embaixada da Hungria, passo a passo em imagens, detalhe estadia de ex-presidente. Aldo Rebelo acena a Bolsonaro. Lula tem mais erros que acertos. Quatro dos 10 melhores aeroportos do mundo são brasileiros. Desigualdade acompanha pretos e pardos na vida escolar, entenda. Porque persiste a distância entre a renda de mulheres e homens nas empresas. Bom, vamos em frente, vamos pro Poder 360. Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar estada em embaixada. Antes reclusa, Janja posta foto com bancada feminina. Saiba o que mudará com a reforma do aeroporto de Congonhas. CCJ escolhe Darcy de Matos para dar parecer sobre prisão de Brazão. Vamos em frente, tem que estar fraco, viu, de notícia hoje. Estadia em embaixada pode causar consequências a Bolsonaro, entenda. Caso Marielle, saiba quem é e quem é quem após últimos desdobramentos. Mário Sabino, Bolsonaro na embaixada da Hungria, outra cena de República das Bananas. Paulo Capelli, Marielle, frase dita por suspeito de planejar morte, choca vereadores. Ricardo Noblat, caso Marielle, a história mal contada da promoção de um criminoso. Lilian Tarran, concurso da PMDF, Justiça suspende mudança no TAF das mulheres. Macron chega ao Brasil em meio a impasse no acordo entre Mercosul e União Europeia. São Paulo, primeiro comando puro. MPSP apura a criação de facção dissidente do PCC. Bom, é isso. Vamos para o aniversariante do dia. O 26 de março marca o aniversário de Steven Tyler, famoso, né, vocalista do Aerosmith e também famoso pela sua voz poderosíssima, o seu estilo enérgico no palco e o seu carisma que o tornaram uma das lendas do rock and roll. Nascido Steven Victor Talarico, olha aí, em 26 de março de 1948, em Nova York, ele se destacou no mundo da música desde o início da década de 70, quando o Aerosmith foi formado. Além da sua carreira com a banda, Tyler também trabalhou como jurado no programa de televisão American Idol e lançou músicas como artista solo. Ele é reconhecido não apenas pelo seu talento musical, mas também pelo seu visual distinto, incluindo seu estilo de roupas coloridas e excêntricas, os lenços amarrados ao microfone, né, e uma larga faixa de acessórios. A sua contribuição para a música e sua presença carismática no palco ajudaram a definir o gênero rock and roll e influenciaram muitos músicos ao longo dos anos. Vamos de fato histórico, um fato histórico de 26 de março de 1945, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Os aliados capturavam Iwo Jima, pondo um fim à Batalha de Iwo Jima. Essa batalha ocorreu em 1945 e é uma das mais emblemáticas e sangrentas batalhas do conflito do Pacífico, né? A Segunda Guerra Mundial, que tinha duas frentes, a frente europeia e a frente do Pacífico. E foi uma luta crucial entre as forças dos Estados Unidos e do Império do Japão, com o objetivo dos Estados Unidos de capturar a ilha de Iwo Jima, localizada a cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Tóquio. A conquista era estratégica para os Estados Unidos, pois a ilha serviria como base para caças e bombardeiros em ataques contra o Japão. A batalha começou em 19 de fevereiro e durou até 26 de março. As forças americanas, compostas principalmente por fuzileiros navais, enfrentaram uma defesa japonesa muito bem preparada. Os defensores japoneses, liderados pelo general Tadamichi Kuribayashi, construíram uma extensa rede de túneis, trincheiras e fortificações subterrâneas, permitindo-lhes resistir de forma eficaz ao avanço americano, apesar da sua inferioridade numérica e também de recursos. A batalha foi caracterizada por sua brutalidade e pelas altas taxas de baixas de ambos os lados. Cerca de 70 mil fuzileiros navais dos Estados Unidos participaram da invasão, enfrentando aproximadamente 22 mil defensores japoneses. Ao final da batalha, quase todos os soldados japoneses foram mortos, com apenas cerca de 200 sendo capturados. Os Estados Unidos sofreram mais de 26 mil baixas, incluindo quase 7 mil mortos. Um dos momentos mais icônicos da batalha e da Segunda Guerra Mundial como um todo foi a fotografia do hasteamento da bandeira americana no topo do Monte Suribachi, capturada pelo fotógrafo Joey Rosenthal. Essa imagem se tornou um poderoso símbolo do esforço de guerra americano e inspirou a criação do Memorial dos Fuzileiros Navais na Virgínia. A conquista de Iwo Jima provou ser estrategicamente valiosa para os Estados Unidos, permitindo que a ilha fosse usada como base para operações aéreas contra o Japão. Mais do que isso, a batalha exemplificou a determinação e o sacrifício dos soldados americanos e japoneses, tornando um símbolo duradouro da guerra no Pacífico. E tem, eu sempre indico, né, o filme Cartas para Iwo Jima, do diretor Clint Eastwood, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história. Dito isso, fechamos o Morning Galo de hoje e te convidamos, claro, para passar o restante da semana conosco e, mais uma vez, para você conhecer o trabalho aqui da Allure Group, não apenas dentro da XP Investimentos, mas com soluções financeiras para você e para o seu negócio. Tem o link aí na descrição desse episódio, então basta colocar os teus dados lá que eu mesmo entro em contato com vocês, tá bom? Fique na companhia de Black Sabbath e eu volto amanhã. Tchau, fui!